Olá, musofóbicos, tudo bem? Este é mais um episódio do seu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast que se propõe a falar, bem, era sobre os anos 90, agora quase que organicamente se transformou num podcast sobre psicanálise. Mas a gente está tentando falar sobre psicanálise aqui de uma maneira um pouco mais acessível, interessante, deixando de lado, né, todo aquele trololó teórico, aquela coisa toda, né, cachimbo, gola rolê, cavanhaque, rabo de cavalo de professor universitário seguro. A gente está tentando falar aqui da parte interessante da psicanálise para todo mundo, não é só para meia dúzia, né? A gente tá querendo fazer o pessoal começar a refletir um pouco a respeito disso e quem sabe, sei lá, num sábado à noite passar 45 segundos assistindo um vídeo sobre psicanálise no YouTube antes de pular pro próximo vídeo do Porta dos Fundos. Se isso acontecer, já tá bom, né? Se o pessoal começar a se questionar sobre certas coisas, ficar curioso, interessado nos casos, e é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu quero fazer isso, eu quero começar a falar sobre os casos emblemáticos, icônicos da história da psicanálise, aqueles que até hoje merecem escrutínio, né? E livros, e teses, e o pessoal se debruçando em cima deles para tentar entender o que eles significam e como eles são poderosos e ainda nos inspiram, né? A tentar compreender a mente humana, né? Então, legal, assim, se você for procurar nos livros o que eu vou falar aqui hoje, o livro é o livro que define esse caso como uma pesquisa sobre um caso de neurose obsessiva, né? A história do homem e dos ratos. Essa é a história que a gente vai tratar aqui hoje, desse paciente tão icônico do nosso amigo Sigmund Freud, que escreveu a respeito dele para tentar fazer algo inédito, então, na época, que era justamente colocar em prática as teorias da psicanálise. O Freud tinha passado os primeiros 10 anos da história da psicanálise escrevendo teorias a respeito, como que funcionava e como é que era. Mas ali com a história do Homem dos Ratos, ele foi mostrar para todo mundo como é que se faz, como é que você aplica toda essa teoria no paciente. E aí que a coisa fica interessante. Se você tiver curiosidade, eu sugiro que você vá atrás desse texto, que tem de graça na internet, se você quiser, a história do Homem dos Ratos, em PDF, para você baixar, para você ler, porque é muito, muito, muito menos complexo e difícil do que você imagina, tá? Porque o pessoal tem uma imagem assim, que isso deve ser um bicho de sete cabeças, muito difícil de entender, que nada, parece ficção. Só que não, né? Não é ficção, é real, aquilo tudo aconteceu, e esse caso é um caso muito interessante justamente porque o número de analogias em volta dele, símbolos e interpretações, é tanta coisa interessante e bacana para se pescar, que olha, meu amigo, se eu conseguir falar aqui em 50 e poucos minutos a respeito disso, eu mereço uma maratona de vídeos do Topo Didio no YouTube. Mas enfim, a gente está falando desse caso, que é esse caso emblemático que eu estou tentando adentrar aqui, sobre o Homem dos Ratos. Ele era um sujeito que sofria de neurose obsessiva, que é o que a gente chama hoje em dia de TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, juntamente com o transtorno bipolar, está na boca de todo mundo. O pessoal gosta de usar, né, esses transtornos de uma maneira assim, bastante frívola, inclusive, né? Para tirar um sarro, fazer uma piada, aquela coisa toda. Eu gosto de acreditar que quem faz isso ou é uma pessoa tosca, né? E daí a gente tem piedade, a gente fica com dó e joga migalha, ou é uma pessoa muito escrota mesmo, né? Porque se você tiver a oportunidade de passar um tempo com alguém que sofre, né, do transtorno obsessivo compulsivo e do transtorno bipolar de verdade, você vai ver que não tem nada de engraçado, que isso é um sofrimento infinito e assim, assola famílias, é um problema seríssimo e a gente deveria ter um pouquinho mais de respeito quando trata desse tipo de coisa. Mas se você, né, enfim, quiser continuar fazendo piada, o problema é seu, você que se foda, né? O teu dia chega, amigão. Fica tranquilo, tá bom? As coisas, né? Nada como um dia após o outro, né? Como diria o poeta. É isso mesmo. Muito bem. Como eu estava explicando para vocês, esse é um caso de um sujeito que chama Ernest Lanzer, né? Que é um sujeito de 29 anos, estudante de direito, que na época estava estudando para passar no exame da ordem lá da época, né? O exame da OAB, vamos deixar assim, para deixar mais claro. Ele estava estudando para passar na OAB, tinha se formado, ele ficou 9 anos estudando, né? Ou seja, ele ficou 9 anos para terminar o curso de direito, a gente já vai entender porquê, né? Ele demorou pra cacete pra terminar, e agora tava se debruçando os livros ali pra ver se ele conseguia passar nesse exame, que parecia tão difícil pra ele, aquela coisa toda. Ele começa a análise dele, ele vai nessa primeira entrevista com o Freud, e a primeira coisa que ele deixa claro pro Freud é o seguinte: eu sinto que alguma coisa terrível vai acontecer. Essas são as primeiras palavras dele quando entra no consultório do Freud, lá na Bergasse, lá em Viena. Tá? Então ele sentia que algo horrível ia acontecer. Ia acontecer com ele, né? Ou melhor, ele sentia impulsos de cortar a própria garganta, como ele explica nessa primeira entrevista, e que algo muito ruim ia acontecer com o pai e com a namorada. E esse era um sentimento contínuo, que ele sentia o dia inteiro, o tempo todo. Você já teve essa sensação, que é aquela coisa assim de uma pessoa fala que vai voltar a tal hora, mas não volta, e aí você fica preocupado, e a pessoa não atende o celular, e meu Deus, cadê essa pessoa, e não chega, não chega, não chega. Sabe essa sensação, aquela sensação? Então, é isso que ele sentia o dia inteiro. Então, você pode imaginar como é que estava o psicológico desse sujeito quando vai atrás do Freud, né? Eu tô falando aqui da época, assim, bastante importante que a gente situe você nisso. A gente está em Viena, a gente está em 1906, né? Viena, capital do Império Austro-Húngaro da época, né? E os pacientes do Freud dessa época, que estavam aí com 10 anos de prática, vamos colocar assim, né? Estava escrevendo livros, ele já tinha um certo nome, as pessoas já, enfim, comentavam muito a respeito dele. Essa primeira década da vida dele, na verdade, foi muito conturbada, porque as pessoas falavam mais mal do que bem, né? Mas ele tinha 50 anos de idade e estava com tesão de fazer a coisa acontecer e provar que a teoria dele, na verdade, funcionava. Né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Veja bem, essa prova que o Freud queria fazer dizia respeito a você explicar para as pessoas ou conseguir convencer as pessoas a respeito do funcionamento do inconsciente, né? Ou seja, o teu inconsciente nada mais é do que um depósito de experiências reprimidas que ficam assolando a vida do indivíduo e que transformam o dia a dia dele em muitos casos mais extremos, em algo inconcebível, né? Você não consegue mais funcionar no seu dia a dia. O Freud queria explicar isso para as pessoas, queria deixar isso claro. Ele tem uma grande parcela de mérito nisso tudo, você precisa entender isso também. Hoje em dia a gente sabe que não tem mais uma pessoa, são duas figuras, né? É o Freud e o Hamlet. Não existem dois indivíduos, no caso o Hamlet, né, fictício, que tem mais livro a respeito do que esses dois. Já se escreveu mais sobre o Freud que sobre o Hamlet do que se escreveu sobre Jesus, tá? Pra você ter uma ideia. Então é realmente uma figura icônica. Mas por que que ele é tão famoso? Porque eu também vou começar a falar sobre casos icônicos da psicanálise e preciso explicar isso pra você também, de uma maneira assim, simples pra você entender, porque senão fica aquela coisa, mas o Freud, todo mundo conhece o Freud, mas por que que o Freud é tão famoso assim? Ele é famoso pelo seguinte, ele foi a primeira pessoa a falar sobre o inconsciente de uma maneira diferente. Já se falava sobre inconsciente, sobre essa ideia, esse depósito na mente das pessoas, essa coisa toda. O Nietzsche escreveu a respeito disso, Schopenhauer escreveu a respeito disso, tem um número infinito de poetas, escritores, enfim, que tinham tratado desse tema, mas ele foi o primeiro a falar sobre o inconsciente dinâmico. Né, que é o termo que a gente usa na psicanálise, que significa o quê? O que é inconsciente dinâmico? Inconsciente dinâmico nada mais é do que o inconsciente que pode afetar a sua vida hoje, ou seja, que pode afetar o seu consciente, né, o seu funcionamento hoje, mas que também pode ser afetado. Ou seja, a grande sacada da psicanálise é isso, é você entender que do mesmo jeito que ele te machuca, que ele traz coisas que você não entende, uma vez que essas coisas, né, recebam o tratamento devido e venham à tona, você pode alterar o teu inconsciente, você pode experimentar um tipo muito peculiar de cura, de alívio para o seu sofrimento. Então é por isso que ele é tão famoso, é por isso que se fala tanto dele. Você entende isso? No caso do nosso amigo Ernest Lanzer, de 29 anos de idade, a primeira coisa que ele faz, ele vai numa entrevista, que é como você chama a primeira sessão, né, da análise, ele vai numa entrevista com o Freud, chega lá e fala assim, olha, eu raramente tenho assim, experiências sexuais. Essa é a primeira coisa que ele diz, que já é muito simbólico, né? O Freud pergunta por que você veio aqui, o que eu posso te ajudar, ele fala, não, eu quase nunca transo, eu não faço sexo com frequência. E aí o Freud pergunta, você pode me dizer com quantos anos você teve a sua primeira experiência? Ele fala, sim, eu tive aos 26 anos de idade, ou seja, ele tinha 29, ele perdeu a virgindade muito tarde, né? E o Freud pergunta, mas você pode me dizer a respeito dessa experiência? Ele fala, eu não sei, porque eu tenho muito nojo de lembrar. Ele fala, mas você quer me contar o que foi? Mas não sei. O Freud fala, escuta, você precisa me falar. Se você não me falar as coisas, vai ficar muito difícil, né? E ele fala, não, tudo bem, eu vou te contar, mas eu, assim, tenho vergonha. Eu perdi a minha virgindade com uma prostituta. e sentir nojo, né, daquela experiência. Ele fala, e você só sentiu nojo? E ele fala, sim, se bem que no momento em que eu consumi o coito, né, eu cheguei ao ápice, né, o momento em que ele goza, ele diz que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi a seguinte frase: mas por uma sensação dessas, eu até matava o meu pai. Tá? Então, nessa nesses primeiros minutos de análise dele, ele já entrega um monte de coisa que mais tarde a gente vai entender por quê. Né? Ou seja, no momento em que ele sente o prazer sexual, ele vê aquilo como uma justificativa para matar o pai. Certo? E o Freud está com aquele pensamento que ele diz que ele acha que a vida dele está em frangalhos justamente porque ele vive com essa sensação de que algo horrível vai acontecer com o pai dele. Né? Então, assim, ele vivia há 4 anos numa obsessão compulsiva, quase que inacreditavelmente incabível de suportar, e era por isso que ele estava ali, naquele momento, procurando uma última ajuda, como ele tinha colocado. Ele já tinha consultado com inúmeros psicólogos e psiquiatras, né? Da época, aquela coisa toda, ele já tinha conversado com um monte de gente e nunca tinha tido muito sucesso. Então ele foi falar com o Freud justamente para ver se resolvia isso, e era a sua última tentativa, como ele coloca, certo? Esse cara aqui é o quê? Ele é um advogado, então formado, ele é um oficial da reserva do exército húngaro, tá? Ou seja, ele é um reservista do exército, e ele ouviu falar do Freud, porque a reputação do Freud, como eu coloquei ali no começo, era justamente a reputação de alguém que falava sobre temas, um psiquiatra, psicólogo, né, um analista, que tratava muito com relação à questão do sexo. Então ele achou que ele não ia ter grandes inibições para falar sobre isso com o Freud, que o Freud o entenderia, e é por isso que ele procurou o Freud, certo? Muito bem. A vida desse sujeito, ela estava entrando em colapso porque ele não conseguia mais lidar, que é o que acontece com uma pessoa que sofre de TOC, né? Ela não consegue organizar mais, nem suportar essa ideia contínua de se dar ordens, de receber ordens de si mesmo, né? E em seguida evitar as mesmas ordens. Então faz tal coisa, não, desfaz. Pega tal coisa, não, faz a outra coisa. Entende? A vida do sujeito vira um ritual infinito que não faz o menor sentido, principalmente para as pessoas, né, que estão em volta dessa pessoa, porque elas não conseguem entender como é que funciona o raciocínio de uma pessoa que é um neurótico obsessivo. Né? Então, assim, nessa primeira consulta que ele tem com o Freud, essa primeira entrevista, eles terminam a consulta, é super rápida, mas ele já entrega o ouro ali já no começo, e chega na porta e ele pergunta para o Freud, assim, mas como é que eu te pago? E o Freud fala, olha só, você vai me pagar da seguinte maneira, você pode me pagar por mês, porque a gente vai fazer aqui uma consulta, de sessões diárias. Então, assim, eles iam se ver diariamente, que era uma coisa comum na época, muito interessante, inclusive, que o sujeito, quando queria se tratar, ele parava a vida dele para se tratar. Né? Hoje em dia o pessoal não faz isso porque perde tempo, porque não tem dinheiro, ou pelos dois. Né? Mas se você parar para pensar um pouquinho, tem uma lição interessante nisso aí que esses caras faziam, viu? Porque antes você perder tempo e dinheiro agora, para passar, sei lá, um tempo fazendo análise, vai depois passar o resto da vida, né, no churume. Mas enfim, né? Cada um, cara, sei lá. E ele para e pergunta pro Freud, como é que eu te pago? O Freud fala, você me paga por mês. E ele fala, quanto é? 70 florins. Né, por mês. E ele fala, não, florins é a moeda, né, da época. E aí ele fala assim, 70 florins para 70 ratos. E o Freud fica curioso com relação àquilo e pergunta, eu não entendi. Ele fala, não, isso é uma mania que eu tenho, toda vez que eu falo de dinheiro, eu penso nos ratos. Então eu falo 70 florins para 70 ratos. Se fosse 30, eu falaria 30 florins para 30 ratos. E o Freud acha aquilo curioso e ele vai embora, né? E o Freud vai começar a fazer suas anotações sobre o paciente. O Homem dos Ratos é um exemplo muito clássico, muito interessante a respeito da maneira como Freud lidou com o caso, porque ele é o único caso do Freud que nós temos anotações dele, que ainda estão disponíveis para as pessoas poderem ler e pesquisar no Museu do Freud em Londres, né? Então você ainda tem isso disponível para você ler, e se você juntar todas as anotações é muito mais extenso do que o livro, né? Por assim dizer. O Freud, que era famoso muito tempo depois, porque assim que ele terminava, né, o tratamento dos pacientes, ele queimava as anotações porque ele não queria ser pego, né, em contradição, porque também era um homem vaidoso, porque tinha, né, ele estava construindo um mito e ele estava muito ciente que ele estava construindo um mito. certo. Mas enfim, o Homem dos Ratos ele não destruiu, aquilo lá estava ali ainda e ele queria usar aquilo para as pessoas, para poder falar. E, inclusive essas anotações ele usou no primeiro congresso de psicanálise, que foi em 1908, tá? É, e onde ele coloca para as pessoas que esse é o caso onde eu vou poder confirmar as minhas teorias. E é onde ele conseguiria usar essa técnica nova que ele falava, né, na época. E qual é essa técnica nova? É justamente a técnica que ele emprega na primeira sessão de verdade com o Lancer, onde ele diz para ele o seguinte: olha só, você tem que me dizer tudo que você está pensando. E você não pode ter nenhum medo, vergonha ou inibição para me dizer. E você tem que me falar absolutamente tudo que vier à sua mente, independente de você achar que seja relevante ou não, né? E, que parece muito lugar comum isso, inclusive, né? Mas pensa bem, olha só, quando você vai no psicanalista para se tratar, a última coisa que ele quer saber é qual é a tua visão sobre o problema, entende? Ele quer saber de outras coisas, porque a tua visão sobre o problema muito provavelmente não funcionou, senão você não tava no psicanalista, você tá entendendo? Ele quer saber da tua infância, que é justamente o que todo mundo fala, que é quase uma piada, né? Me fale sobre sua mãe, é uma coisa assim, mas é assim mesmo, me fale sobre a sua infância, como é que foi a sua infância, aquela coisa, vamos falar de outra coisa, não vamos falar disso não, que você tá aí perturbado. Vamos falar de outra coisa, que é o que ele fez. E o Homem dos Ratos olha pra ele e fala assim: bom, a minha infância, eu não sei, eu sempre tive impulsos criminosos. Eu acho que eu sou um criminoso. Eu pergunto pros meus amigos como é que pode eles serem meus amigos, porque eu sou uma pessoa criminosa, como é que pode isso? E o Freud fica olhando pra ele só, sim. E ele fala: eu sou um criminoso, mas eu sou muito amigo do meu pai. Quero deixar claro isso pra você, viu, doutor? Eu sou muito amigo do meu pai. Meu pai, somos muito próximos, a gente conversa sobre tudo. Só tem uma coisa que a gente não conversa, que é uma coisa que aconteceu comigo aos 6 anos de idade. E aí ele fala: menos que ele não precisou procurar muito, que o cara já estava entregando. Ah, é, mas o que que aconteceu? Por que você não conversa com seu pai sobre o que aconteceu com você aos 6 anos de idade? Não, eu acho que ele não entenderia. Ele falou: você pode me falar? Eu não sei, eu tenho um pouco de vergonha. Não, lembra que você me falou que você ia fazer, você ia falar o que você, né, devia à sua mente. Então, por favor, sem censura, fala o que você está pensando. Não, é sobre uma governanta que eu tinha aos 6 anos de idade. Lá na minha casa a gente tinha uma governanta, tipo uma babá, e ela chamava Peter, senhora Peter, que ele chamava ela. E, enfim, eles iam pro quarto à noite, ela colocava ele para dormir, ela deitava junto com ele na cama. E, determinada noite, o menino Lancer decide que ele quer inspecionar o corpo da babá, porque uma criança curiosa queria saber o que aquela mulher tinha peito, tinha, né? Enfim, o que é aquilo ali? E ele pede: posso entrar embaixo da sua roupa para ver como é que é? Ela fala: sim, pode. As meninas, as governantas eram meninas super jovens também, estavam, né, descobrindo sexualidade na época, e de certo achavam super divertido que uma criança fosse brincar com, nas partes delas. E o Lancer entra embaixo das roupas e começa a descobrir que ela tem, enfim, seios e que ela tem uma vagina. Ele inspeciona para ver como é que é e aquela coisa toda, e isso começa a se tornar um hábito. Então ele começa a fazer isso com uma certa frequência, né? E aí, depois de um certo tempo, ele tem uma outra governanta que é mais jovem ainda, e um pouco mais, como é que eu posso colocar isso, um pouco mais dada, né? Ela é uma pessoa um pouco mais assim, entendendo, free, né? E ela gostava de, a hora que todo mundo ia dormir, ela ficava com ele no quarto pra fazer ele dormir, quote unquote, e falava: fica na cama aí, fica bonitinho aí, não tem problema, faz o que você quiser, eu vou me olhar no espelho. E ela tirava a roupa e ficava se olhando no espelho, tipo Musa Fit do Instagram, tipo Snapchat assim. E ela ficava ali se olhando no espelho, e o menino Lancer descreve pro Freud que essa experiência que ele teve aos 6, 7 anos de idade foi muito marcante, porque ele, nas palavras do próprio menino, ele burned, ele queimava de excitação, vendo aquela menina, e de curiosidade, de encostar no corpo dela, de pegar nela, e ele achava lindo aquilo, aquela menina na frente do espelho, fazendo aquilo tudo, que pode parecer uma grande bobagem, mas pra ele não era, né? Enfim, determinada noite, após a menina passar a sessão delas ali, de tirando, fazendo nude no na frente do espelho, ele descobre que ele tá tendo uma ereção, né? E ele não sabe o que é aquilo, entende? E ele começa a ficar extremamente preocupado, porque ele fica a noite inteira com aquilo. Ele fica com o membro ereto a noite inteira, uma criança. Então ele começa a ficar assustado. Ela vai dormir, a governante, e ele continua com aquilo. Então ele vai até o quarto dos pais, olha para os pais dele e fala: escuta, pai, mãe, me ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo. E o pai acorda e olha para ele, vê que ele está com um pijama, no entanto com o volume, né, do pequenino membro. E ele olha e fala assim: não, tudo bem, vem cá, vamos conversar, pensa em outra coisa, não sei o que. E nesse momento se instaura nesse menino a ideia de que o pai dele conseguia ler os pensamentos dele. Porque o pai não falou, você está com o pênis ereto. O pai nem fez nenhum comentário. O pai, que é um adulto, entendeu que aquilo, né? Enfim, não explicou para ele qual era o problema, simplesmente falou para ele pensar em outra coisa, vamos tomar um copo de leite ou alguma coisa assim, e foi para lá com o menino. E ele pensou, meu Deus, meu pai sabe o que eu tô pensando, ele sabe o que aconteceu, por isso que ele não tá falando, ele nem precisa me falar. E ele começa a ficar paranoico com essa ideia, você tá entendendo? E essa ideia começa a entrar na cabeça da criança. Meu Deus, eu não vou poder pensar mais nada, porque qualquer coisa que eu pensar, meu pai vai saber. E se meu pai souber de qualquer coisa que eu pensar, sabe o que significa, né? Que eu só posso pensar coisa boa, porque senão ele vai me brigar comigo, vai me bater, ele vai fazer coisas horríveis comigo, porque, meu Deus... E o menino entra nessa paranoia de ficar com medo do pai. Então ele desenvolve esse medo do pai. O pai nem fez nada ainda. Mas enfim, ele tava com esse medo terrível de que o pai dele ia passar a vida dele controlando, né, o que ele pensava ou não, e ia puni-lo dependendo da natureza dos seus pensamentos. Basicamente, o menino Lancer aqui descreve o cristianismo. Mas não é sobre isso o podcast, então a gente vai continuar na história dele, tá bom? E aí o que acontece? Vamos parar para entender isso aqui, tá? Ele fala que ele tem muito medo que o pai dele morra. E ele sente esse medo há muito tempo. E o Freud fica muito curioso, mas desde que você era criança, assim, desde essa história com a governanta, sim, desde a história com a governanta. E o Freud fala, e o teu relacionamento com seu pai era um bom relacionamento? Não, ele era um grande homem, e ele é um homem ainda muito presente na minha vida, ele é um homem muito interessante, nós conversamos sempre, eu encontro com ele às vezes, e não sei o quê. E o Freud percebe que, na verdade, o discurso do menino tem algo contraditório, porque o tempo verbal que ele usa em determinado momento é o passado, e em determinado momento é o presente. E ele simplesmente não deixa isso interferir na descrição do Lancer, e ele continua falando, até que em determinado momento ele fala assim, meu pai, eu tenho muito medo que ele morra, mas ele já, na verdade, ele já morreu. E aí o Freud fala, mas espera, você tem medo que o teu pai morra, mas ele já morreu? Então não pode acontecer nada de errado com ele. Ele fala, pode, porque eu continuo sentindo isso. O medo é meu mesmo, eu não consigo parar de sentir esse medo. Ele vai sofrer, se eu não fizer certas coisas, ele vai sofrer. E o Freud começa a entender que, na verdade, a raiz da neurose obsessiva do menino é o medo do pai, né? Ele tem um medo terrível do pai dele, certo? E é aí que o Lancer conta a história icônica desse caso aqui, a história mais interessante desse caso, vamos colocar assim, que é justamente o que levou ele até o Freud, né? Ou seja, ele estava no treinamento do exército, ele é um reservista, mas foi chamado para um treinamento, estava no treinamento e perdeu os óculos. Determinado dia ele perde os óculos e ele manda um telegrama, né, pro oculista, solicitando um novo par de óculos, certo? Assim, um telegrama, como é que eu vou explicar isso para você que é um telegrama? É um tweet de papel, tá? Que vai bem rápido. E aí ele manda esse telegrama, tá? Pro oculista. E no dia seguinte, ele tá por ali esperando pra ver se chega o pacote, porque o negócio era rápido mesmo. E aí ele senta pra conversar com esse sujeito que a gente chama de Capitão Novak. Ele chama de Capitão Novak, né? E o Capitão Novak era um sujeito imponente, capitão, gordacho, aquela coisa meio cruel do capitão. E eles começam a ter um bate-papo sobre, assim, castigos físicos. E ele pergunta pro Lancer, escuta, você gosta? Você acha que é interessante aplicar castigos físicos? Eles estão falando de aplicar castigo físico em prisioneiros de guerra, né? E o Lancer fala, não, eu não acho que seja uma boa ideia. E o Lancer, e o Novak fala, não, mas eu gosto da ideia. Inclusive, eu tô esperando pra fazer isso aqui, porque eu descobri isso aí outro dia e fiquei muito curioso pra ver como é que vai ser. E o Lancer não fala nada, porque nem quer saber qual que é o castigo, e o Novak não quer saber. Ele vai lá e conta, sabe, gente assim que vai lá e conta? Então, o Novak é um desses. E aí foi lá e começou a contar. E era um castigo, enfim, é uma tortura, na verdade, chinesa, que eles aplicavam em prisioneiros de guerra, onde eles escolhiam de um bando de soldados que eram prisioneiros de guerra, eles escolhiam um para fazer de exemplo, colocavam ele de joelhos no chão, encostavam o rosto dele no chão também, de modo que as nádegas ficassem para cima, certo? Nesse momento eles amarravam os pés dessa pessoa, de modo que eles pudessem abrir e segurar a corda para forçar ele a abrir as pernas, ou seja, nós temos as nádegas do sujeito bem empinadas e ele não consegue se mexer, tá? Ele não consegue se mexer porque os braços também estão amarrados. Nesse momento, eles pegam um pequeno balde, certo? Um balde de metal, e eles colocam em cima das nádegas desse sujeito. Logo em seguida, ratos. Olha a ideia dos ratos. ratos selecionados a dedo, que estavam em cativeiro, sem comida, certo? Eles levantam o balde e colocam os ratos ali naquele lugar, em cima das nádegas do sujeito, e tampam os ratos com o balde. Para que o castigo, a punição, se dê completamente, o que eles precisavam fazer era esquentar o balde com uma tocha. Então eles ficavam esquentando, colocando uma tocha em volta, para que o balde começasse a aquecer, os ratos começassem a pirar ali dentro do balde e tivessem que achar um jeito de sair. Mas o balde está sendo pressionado contra as nádegas do sujeito. Ou seja, a única maneira dos ratos saírem é através do ânus. E aí os ratos entram e vão comendo por dentro. Essa é a ideia do povo chinês, que é fantástico, povo chinês, obrigado. É, né? Enfim, essa tortura maluca. E quando o Novak conta isso pro Lancer, o Lancer quase se caga nas calças. Né? E a primeira coisa que vem na cabeça dele é: meu Deus, isso vai acontecer com meu pai. Eu sei que isso vai acontecer com meu pai, não só com o pai dele, hein? Ele conta pro Freud: eu pensei que vai acontecer com meu pai, vai acontecer com a minha namorada, vai acontecer com uma outra moça que eu conheço. Então essas três pessoas vão sofrer a tortura dos ratos e eu não posso viver com isso, como é que eu vou fazer? Mas ele não disfarça, na frente do Novak ele disfarça. Ele vai pra lá e vai fazer outras coisas, mas não consegue, porque fica paranoico pensando nessa história dos ratos, até que o Novak volta pra falar com ele. Ele já tá num estado de pânico, né? Enfim, o Novak, cada vez que chega, mas é outra tortura. Não, mas vem com as coisas, o pacote tá aqui, ó, chegou, teus óculos chegaram, tá aqui, ó. Ele pega e fala assim: deixa eu te pagar então, Capitão Nova aqui. Ele fala: não, você tem que pagar o Capitão Alex, porque foi ele que pagou, tá? Ele falou: cadê o Capitão Alex? Não, ele tá pra lá. Depois você acha ele e paga ele. Ele falou: então tá bom. Daí ele pega e pensa assim: meu Deus, eu tenho que pagar o Capitão Alex, eu tenho uma dívida, eu não posso deixar essa dívida existir. E aí ele pensa: mas se eu pagar o Capitão Alex, o castigo dos ratos vai acontecer com meu pai. Eu sei que vai. Então eu não vou pagar ele. E ele passa metade do dia pensando se ele paga ou não paga o Capitão Alex. No final do dia, ele se convence que ele vai pagar o Capitão Alex, vai atrás do Capitão Alex só para descobrir que o Capitão Alex, na verdade, não foi o cara que pagou. E fala para ele: não, quem pagou foi o Tenente Brown. Você tem que pagar o Tenente Brown. E ele fala: meu Deus, e cadê o Tenente Brown? Ah, ele partiu já, ele foi embora para Viena. E o Lancer sai correndo para tentar pegar um trem, ou para tentar pelo menos alcançar o Tenente Brown na estação. E ele chega na estação e descobre que o Tenente Brown já foi. E aí ele fala: meu Deus, eu tenho que ir até lá para pagar, agora eu tenho que pagar o Alex, eu vou ter que pagar o Tenente Brown para poder me ver livre do castigo dos ratos, senão vai acontecer com meu pai, com a minha namorada e com a moça que eu conheço. Então eu tenho que fazer isso já. E aí ele compra um bilhete, entra no trem, no próximo trem para Viena. No meio da viagem, ele decide que aquilo é uma maluquice: meu Deus, o que eu tô fazendo? Isso aqui não faz o menor sentido. E desce do trem, pega o trem de volta para o acampamento do exército. Quando ele chega no acampamento do exército, ele pensa: mas eu vou deixar meu pai morrer assim? É assim que eu vou deixar meu pai morrer? Mas eu sou um criminoso mesmo. Meu Deus, eu não vou deixar isso acontecer. E aí ele entra no trem de novo. E ele faz isso, cara, 3-4 vezes. Até que ele chega em Viena, finalmente, não acha o tenente Brown, mas vai na casa de um amigo e deixa uma carta para esse amigo. Fala: você pode, por favor, levar isso aqui no posto dos Correios? E ele fala: mas por que você quer que eu leve isso? Eu tenho que pagar uma moça. A moça, entrega o dinheiro para ela, tá? Entrega o dinheiro para ela, porque ela sabe o que que é. Ou seja, ele sabia o tempo todo que quem havia pago pelos óculos foi essa moça. A gente vai entender por quê um pouco mais pra frente. Mas o amigo vê ele completamente transtornado daquele jeito, o cara não dormiu, ficou indo pra lá e pra cá no trem a noite inteira. Ou seja, ele fala assim: escuta, você precisa conversar com alguém, você tá bem? E o cara desanda a chorar, desanda, enfim, daí vira aquela coisa, né? E aí ele fala: olha, meu amigo, você precisa conversar com alguém, aqui em Viena tem uma pessoa legal pra você conversar. E o amigo leva ele pra conversar com o Freud, certo? E quando ele está contando isso para o Freud, quando ele está contando essa história da maluquice, né, enfim, de pagar o tenente, que ele precisava pagar, ele deixa escapar assim: ah, eu esqueci de te falar também, doutor, o meu pai também foi reservista, ele também serviu o exército. Ele fala: é mesmo? Nossa, ele foi quase um herói de guerra, meu pai, um grande homem. Só tinha um problema: meu pai, ele era viciado em jogo, sabe? Ele era um rato de jogo. Ele vivia jogando, jogava a noite inteira. Inclusive, deixou algumas dívidas quando ele morreu. E o Freud imediatamente saca que, embora ele achasse que aquele era um pensamento aleatório, só um parênteses que ele estava fazendo na história, o Freud saca que ele estava simplesmente explicando o que, que ele tinha acabado de dizer. Ou seja, ele tinha que pagar o tenente porque o pai não havia pago a dívida de jogo. Entende? E o pai também era um rato de jogo. Ou seja, A questão do rato funciona para o dinheiro, a questão do rato é para denominar como o pai dele se identificava como um jogador, e a questão do rato é a questão da tortura, que é essa coisa terrível que ele chegou lá, que ele estava sentindo que ia acontecer com o pai o tempo todo. Nas próximas sessões, ele já explica algo muito interessante também, que é o fato de que o pai dele, enfim, sofria de enfisema, né? E estava tendo uma crise horrível, e ele vai conversar com o médico, o Lancer vai conversar com o médico do pai e fala: escuta, quando isso vai acabar? Quando é que essa tortura vai acabar? Meu pai não pode sofrer essa tortura de novo, a questão da tortura. E aí o médico diz: amanhã isso acaba, fica tranquilo porque amanhã acaba. E ele fala: eu posso ir pra casa? Ele fala: pode ir pra casa, dorme bem que amanhã vai estar tudo melhor. E o Lancer vai pra casa e consegue ter uma noite de sono, né? Meu Deus, aquilo era uma raridade na vida desse sujeito atormentado. E ele simplesmente volta na manhã seguinte pra ver como é que o pai tá e descobre que o pai morreu durante a noite. E que isso que o médico quis dizer com amanhã ele estará melhor, ou seja, amanhã o sofrimento dele vai acabar, amanhã ele já não estará mais aqui. E ele olha para a mãe e diz: mãe, eu sou um criminoso, meu pai morreu e eu não estava aqui com meu pai. Que tipo de filho que faz uma coisa dessa? Eu sou um monstro. E entra naquela coisa, você tá entendendo? Da culpa, sabe? Exacerbada, sem limite, que tira o foco do luto do pai para simplesmente colocar o foco nele, né? Ou seja, o Freud olha para ele e fala assim: você precisa aprender a ligar os pontos, porque essa porra, coisa boa da psicanálise também, que a psicanálise pode falar no meio, né? Não fica só fazendo Então ele fala: escuta, você tem que aprender a ligar os pontos, a tua culpa é uma coisa, a real causa desse teu sentimento é outra. E ele explica pro Lanzer, ou tenta explicar para ele, por exemplo, isso tem no livro também, que a gente, quando está sendo assolado por um sentimento muito ruim, ou seja, um trauma que está se manifestando, ou alguma coisa que está tomando conta da nossa psique, que faz com que a gente comece a agir de maneira errática e não consiga fazer sentido do que está acontecendo, a gente tem uma tendência a ser muito short-sighted, sabe? A gente vive muito na questão do blind spot, assim, do ponto cego. A gente não vê qual é a realidade. A gente simplesmente pensa durante pouco tempo e pega a primeira opção que a gente acha que é certa e diz: olha, eu estou assim por causa disso. É por isso que quando você chega num consultório de psicanálise e fala pro psicanalista: olha, eu estou sofrendo porque meu namorado me deixou e eu acho que é porque eu era assim, não sei o quê. Muito provavelmente não é nada disso, tá entendendo? Porque se fosse, você não tava sentindo assim, porque descobrir o que é o real motivo te ajuda a mudar. Se você tivesse descoberto, você não estaria no psicólogo, no psiquiatra ou no psicanalista, né? Então, enfim, o Freud tenta explicar isso pra ele, mas ele tá meio irredutível ainda, ele não consegue entender isso. Ele quer dizer que eu não preciso sentir culpa? Você tá dizendo pra mim que eu não preciso sentir culpa porque meu pai morreu e não tava lá? Meu pai, olha aqui, tira a carteira e mostra fotos do pai, né? E começa aquele discurso de novo. Não, meu pai, eu sempre amei meu pai. E o Freud pergunta: você nunca teve problemas com seu pai? Quando você era criança, por exemplo? Ele fala: não, veja bem. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu me apaixonei por uma menina, mas ela não gostava de mim. E aí eu tive esse pensamento que não tem nada a ver. Que é um pensamento aleatório, assim. Eu pensei: putz, seria bom se meu pai morresse, porque daí essa menina ia ficar com pena de mim. E quem sabe ela se apaixonasse por mim. Ou seja, ele queria manufaturar em cima da morte do pai um sentimento de pena para que a outra pessoa sentisse, né? Enfim, alguma coisa por ele. Que é essa coisa bem neurótica mesmo, que a gente vê inclusive hoje muito nas redes sociais, essa mania das pessoas de querer, enfim, fabricar pena, né? A respeito delas, meu, quer dizer, fazer as pessoas se sentirem pena e coitadas, essa vitimização que toma conta hoje em dia, né? Nosso discurso público também. Mas no caso dele, ele achava assim: se o pai dele morre, as pessoas vão dar atenção pra ele. Ou seja, eu vou ganhar alguma coisa com isso. E o Freud pergunta: mas você nunca pensou sobre a morte do seu pai antes disso? Ele fala: pensei. Seis meses antes dele morrer, eu não tenho orgulho disso não, viu? Eu não tenho orgulho. Isso foi uma coisa que eu acho que eu sou um criminoso por ter esse tipo de pensamento. Mas 6 meses antes dele morrer, eu pensei que seria bom, porque se ele morresse, eu ia ter dinheiro para me casar. Ele era, obviamente, herdeiro direto do pai, né? O menino, né? Da casa. Então ele ia herdar quase tudo. É uma família abastada, e ele namorava uma menina chamada Gisela Adler, que era uma menina muito pobre, e que a família não aprovava. A menina para a família era uma Zé Ruela, queria dar o golpe do baú, aquela coisa toda, tá? Então a família achava a Gisela uma podre, né? E queria que ele se casasse, na verdade, com a prima rica, que sempre tem a prima rica, né? E aí ele, lá naquela época, também já tinha. Então, porra, vou casar com a prima rica, mas ele falava: não vou. E nesse momento ele fala: meu pai queria que eu seguisse os passos dele, mas eu não vou seguir. E o Freud fala, o que você quer dizer com isso? Não, porque o meu pai teve a oportunidade de casar com uma mulher que ele amava muito, mas ele preferiu casar com a minha mãe, porque minha mãe tinha muito dinheiro. Então o Freud já começa a ver que ele vive numa realidade que é quase a continuação, né, do pai dele, que é muito, muito mais comum do que você imagina, meu amigo. Você vai estar achando esse cara maluco fazendo essas coisas. Sei. É, tá cheio por aí, viu? Tá cheio mesmo, amigo. A gente faz isso e nem percebe, viu? Você pense bem a respeito disso, certo? E aí ele fala assim, o Freud diz uma coisa pra ele, escuta, mas esse teu temor exacerbado, na verdade, você tem que pensar a respeito disso, porque todo temor é um desejo reprimido. Tudo que você teme, que você tem medo, na verdade, é muito provavelmente o que você quer que aconteça. Ele fala, mas como isso é possível? E nesse estágio do tratamento, ele não ia entender. Eu não sei nem se as pessoas, quando fala, a gente fala esse tipo de frase, eu leio esse tipo de frase, a pessoa entende, eu acho que é só uma frase de efeito, mas não é. Para pensar nisso. Todo temor é um desejo reprimido. Se você tem um medo absurdo de uma coisa, muito provavelmente é porque você quer que essa coisa aconteça. Eu sei que parece maluco, mas não é, tá? E ele fala, não, mas eu quero me casar com a Gisela, eu quero a Gisela. E ele fala, tá, mas você ama muito essa moça. Ele fala, eu amo, mas não sexualmente. Eu nunca senti desejo sexual por nenhuma outra mulher desde a senhora Peter, ou seja, a primeira governanta dele. Olha a maluquice do cara. Não, a Gisela não, a Gisela é outra coisa, tá? Eu nunca senti desejo sexual por ela, eu gosto dela. Ele fala, ah, tá. Então, basicamente, o que aconteceu contigo foi que aquela experiência que você teve aos 6 anos de idade marcou você pra sempre sexualmente falando. Ele fala, sim, eu nunca mais consegui replicar aquilo. E aí ele começa, né? Enfim, ele entra numa fase muito difícil do tratamento, porque ele está irredutível com relação a aceitar que o pai dele era um problema para ele e que ele sentia ódio do pai e que talvez ele não amasse tanto assim essa Gisela como ele acha que ele ama. Mas enfim, ali por volta, a gente tem os dados, né? A gente tem as datas, inclusive, a gente sabe que é 18 de março de 1908, tá? Ele estava ali com 5 meses de tratamento, tá? E ali, depois de 5 meses, ele começa a aceitar que talvez exista alguma certa hostilidade. E ele começa a descrever um pouco essa questão da hostilidade. Ele não entra direto no pai, ele vai primeiro para Gisela, porque é mais fácil. Porque entrar direto para admitir que odiava o pai era difícil. Então ele vai direto na Gisela, que era moça pobre, inclusive que tem essa coisa meio pobre, ai meu Deus, né? Então ele entra na Gisela e começa a contar algumas histórias a respeito disso. Por exemplo, a história no barco, que ela adorava passear de barco com ele. E eles estavam só os dois no barco, sentadinhos, conversando, não sei o quê. E ele encasquetava que ia chover. Não, mas vai chover, hein? Vai chover. Dava, imagina, tá um dia lindo, não vai chover. Não, mas vai chover, você não tá com a roupa apropriada, Gisela. Você precisa colocar o meu chapéu pra você não se resfriar. Ela fala, não, mas tá, você tá louco? Não, claro que não, tá tudo bem, eu tô bem aqui, tô com meu chapéu super bonito. Não, você vai colocar o meu chapéu agora. Não, não vou, vai, coloca o meu chapéu. Não, coloca o chapéu, coloca. E aí ele vai pra cima dela, cara, e coloca o chapéu, que quase cobre a cabeça dela inteira. E ela começa a chorar, porque nunca tinha visto ele, né, enfim, esse lado violento dele, por exemplo, e ela chorando, ele senta de novo, ele descrevendo isso, ele senta de novo e ele pensa, nada de ruim vai acontecer pra ela. Nada de ruim vai acontecer pra ela. Quer dizer, ele diz nada de ruim vai acontecer pra ela exatamente no momento em que ele faz alguma coisa ruim pra ela, entende? É aí que a gente entra naquela questão que eu tô falando, né? Todo temor é um desejo reprimido. Você tá entendendo? Ele conta outro caso muito interessante com a Gisela também, da carruagem dela, que ele tava esperando ela chegar. Ela, enfim, ela vivia com um primo dela que chamava Richard, tá? E enfim, Richard, você sabe que o apelido de Richard, o diminutivo de Richard é Dick, né? E aí, basicamente, assim, ele tinha um pouco de ciúme do Richard, do Dick, né? Ele tinha um pouco de ciúme. Um dia ele casquetou que ela ia trocar ele pelo Dick, porque ele tava gordo, porque o Lancer tava gordo. Eu tô meio gordo, essa mulher vai me trocar, porque ela não vai querer ficar com um homem gordo, que é isso, não vai. E aí ele decidiu ter uma ideia brilhante, que assim, ele encontrou uma montanha perto de onde eles moravam, e ele ficava subindo e descendo a montanha o dia inteiro pra emagrecer. E daí, em determinado momento, ele subia a montanha e pensou, mas escuta, eu vou me jogar daqui, porque se eu me jogar daqui e não morrer, eu vou ficar muito doente, não vou ter como comer, vou ficar bem magrinho, e não vou mais ser gordo. Tá? Só que tem uma coisa nisso, quando ele está contando, em alemão, obviamente, para o Freud, tem uma coisa mais interessante, porque assim, a palavra gordo em alemão é Dick, que é o apelido do primo dela. Então ele queria deixar de ser Dick e ele queria se jogar da montanha, tá entendendo? Para parar de ser Dick. né, para parar de ser gordo. Então os jogos, assim, muitos jogos de palavra nessa história, nesse caso do Homem dos Ratos, muitos e muito interessante, assim, todos. Da carruagem que eu tava falando, ele tava esperando ela chegar, ela vinha com o primo numa carruagem e tinha uma pedra no meio do caminho, e ele pensou: meu Deus, eu vou tirar essa pedra, porque se essa carruagem bater essa pedra, ela cai da carruagem e morre, né? E o Dick também, eles estão juntos, os dois vão morrer, então eu vou tirar essa pedra daqui. E ele foi lá e tirou a pedra. E passou 2 minutos, eles não chegaram, e ele falou: mas meu Deus, o que eu tô fazendo? Essa pedra não tem nada a ver. E ele vai lá e coloca a pedra de novo: mas essa pedra tem que ficar lá, não tem nada a ver com isso. Deixa a pedra aí. E ele pensa: meu Deus, se ela ficar ali, eles vão morrer. Será que eu quero que eles morram? Não, ela não pode, mas Gisela não pode morrer. Ela não vai morrer. E ele foi lá, tirou a pedra de novo. Deu 2 minutos, ele foi lá, colocou a pedra. Ele fez isso umas 18 vezes, mais ou menos, só pra encurtar aqui, tá? Então, pra você ter uma ideia, né? Do tipo de sentimento ambivalente que ele sentia, que ele hospedava para com as pessoas ao redor dele, né? Ele lembra em inúmeros casos, né? Por exemplo, que ele, quando ele pensava na Gisela antes de dormir, ele tinha que contar até 40, porque se ele não contasse até 40, alguma coisa ruim ia acontecer com ela. Então ele ficava 2 vezes, até 40. Quando chegava no 40, ele falava: ah, agora tá bom. E aí dava 2 minutos, ele não lembrava se ele tinha contado. Ele começava a contar de novo. E ele passava, sei lá, horas fazendo isso, tá? E ele vai falando isso pro Freud. Freud vai perguntando. E ele pergunta: tá, mas você acha que você tem algum sentimento diferente do que apenas amor pela Gisela, por exemplo? Ele: não. E o Freud me fala: mas assim, no barco que você tava com ela, vocês estavam conversando sobre o quê? Ele falou: não. Ela, né? Ela tava me falando só que a Gisela tem uns pensamentos assim, meio retrógrados, uma coisa meio assim. Ele fala: mas que pensamentos são esses? Ele fala: não, porque eu perguntei se ela me ama de verdade, e ela é se entregar, né, pra mim. E aí ela me disse que ela vai se guardar, né? E eu me lembro de ter pensado assim: mas eu odeio você. Eu te odeio, Gisela. Eu odeio você. Ou seja, entende? Em seguida, ele inventa essa história da chuva para enfiar o chapéu na cara dela e para ficar repetindo para ele mesmo: nada de ruim pode acontecer para ela, nada pode acontecer para ela. Você está entendendo, meu amigo? Você está entendendo essa coisa toda? É uma coisa interessante. Ele descreve, inclusive, a questão das orações, porque ele orava para ela toda noite, para os dois, né? Para ela e para o pai. Ele se ajoelhava e orava para os pais: e Deus, meu Deus, meu Salvador, por favor, guarde e cuide do meu pai e da Gisela. Amém. E aí, em português não faz muito sentido, porque, enfim, ele dizia que ele não conseguia nunca encerrar a oração, então ele ficava fazendo uma oração eterna. E ele ficava nas duas últimas palavras, que era Gisela e Amém. E ele ficava falando aquilo muito rápido, de modo que, em alemão, o som daquilo, se você falar Gisela, Amém, Gisela, Amém, Gisela, Amém, vai parecer como Gisela Semen, alguma coisa do tipo assim. E o Freud pergunta pra ele se ele alguma vez havia se masturbado pra namorada, e ele diz que ele fazia isso exatamente depois da oração. Ou seja, ele foi entendendo que existia uma construção em cima daquilo ali, né? Nesse período da análise, que a gente está chegando quase ao término da análise, houve um caso clássico do que a gente chama de transferência, né? Ou seja, o paciente começa a achar que o psicanalista é a pessoa que ele tem problema, né? Então ele tem problema com o pai, ele começa a tratar o psicanalista como o pai. E ele pergunta para o Freud se ele não tinha vergonha de deixar essa menina linda na porta para receber ele. E o Freud fala: de quem você está falando? Eu vi sua filha, estava na porta outro dia quando eu cheguei. E ele estava falando da filha do Freud, mesmo a Anna Freud, que depois veio a ser outro grande ícone, né, da psicanálise. Mas ela era uma menininha, era uma menina, né? E ele fala: você deixa tua filha aqui na frente para eu ver? Você quer que eu case com ela, é isso? É? Ou seja, você quer que eu faça aquilo que eles queriam, né? Você quer que eu seja o teu genro, porque você tem dinheiro, não é? Ah, então esse é o teu plano, então, né? Você quer me tirar da Gisela. E aí ele entrou numas, assim, você tá entendendo? De transferência. E o Freud, obviamente, experiente, simplesmente ficava escutando aquilo e falava pra ele, não ficava muito rodeios, assim, também. Depois de 5, 10 minutos ouvindo, falava: você só tá fazendo transferência, meu amigo. Você tá transferindo pra mim, eu não sou seu pai, você acha que eu sou agora. Mas me fale mais, tá interessante. Assim, o que você tá falando tá bom. E ele fala: eu sonho com ela, sabia? Eu sonho com a sua filha. Ela tem os olhos lindos e eu sonho com ela toda noite. Eu sonho com ela todas as noites. E o Freud fala: é mesmo? Como é que são seus sonhos? Porque, obviamente, que ele entra na questão de falar pro Freud sobre sonho. Ele tinha acabado de publicar A Interpretação dos Sonhos, daí pegou, né? Se me conta o sonho, fechou pra mim, né? Então, aí o Freud entra nessas e perguntar como é que era o sonho. Ele disse que ele tinha um sonho com a Anna Freud, que era filha do Freud. Enfim, o olho dela estava muito lindo, ela olhando para ele numa paisagem linda, e de repente ele fechava o olho, e quando ele abria, os olhos dela estavam sujos de esterco. Né? E o Freud diz para ele, mas isso é muito fácil, eu achei que ia ser um desafio maior, mas, né? Isso é muito fácil, esterco é um símbolo, né, de dinheiro, porque é adubo, né? Então simboliza o dinheiro. Então você não está pensando na minha filha e você não está sonhando com a minha filha, você está sonhando com a tua prima rica, e você está sonhando em ter dinheiro, porque você queria mesmo era ter dinheiro. Né? Você ama muito a Gisela, mas no fim você não sabe se você quer casar com ela ou não. E aí o negócio começa a aparecer pra ele, porque aí ele começa, entende? A perceber o que ele tinha feito com a vida dele, aquela construção, né? E o Freud daí vai mais além, né? Ele fala, por exemplo, olha só, por que você acha que você nunca conseguiu terminar os seus estudos de direito? Você levou 9 anos pra estudar direito. Ele fala, não sei. Ele falou, eu sei, porque teu pai fez um acordo contigo, que você já me contou, que assim, no momento que você terminasse seus estudos, você casava. E você tem que casar com a prima rica, e não com a Gisela. Então, ou seja, você não queria fazer o que teu pai pediu para você fazer. Logo, você não estudava. Você inventa essa história de eu estou procrastinando, eu estou não sei o quê, eu não consigo me concentrar. Na verdade, isso é tudo uma desculpa. Você não quer estudar. Você não conseguia trabalhar porque você não quer trabalhar. E aí ele começa a entrar numas, entende? Ele começa a ficar um pouco mais... Entende? Opa, eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo. E ele fala, eu preciso te contar uma coisa. Ele diz isso pro Freud, e o Freud fala, o quê? Ele fala, depois que meu pai morreu, eu passei a estudar mais ainda pro exame, né, pro exame que ele tinha que fazer. Mas no final de todas as noites, no começo da madrugada, eu abri a porta do meu escritório, abri as janelas, tirava minha roupa e ficava esperando meu pai entrar. E aí, se meu pai não entrasse, eu me masturbava. Você tá entendendo mais ou menos, amigo? Certo? Ele espera o pai vir, porque o pai é a voz da razão. O pai proíbe ele, o pai diz que não. Né? O pai não vem, ele faz o que ele quer. Porque o que ele quer fazer é o quê? É não estudar, é não se formar, é se masturbar pensando sei lá em quem. Você tá entendendo? Ele não quer fazer o que o pai pediu para ele fazer, né? E aí, nesse final dessa grande história dele, ele conta algo que ele deveria ter contado no começo, mas não é assim, é o terreno arqueológico, é camada por camada, né? Ou seja, não dá para chegar lá no fundo do começo. Ele conta essa coisa que foi assim, ele diz quando ele tinha 4 anos de idade, ele sofreu uma surra do pai, inacreditável. Certo? Que coincidiu com um outro acontecimento, logo em seguida. Então ele aos 4 anos de idade apanha do pai, e ele sabe que ele apanhou do pai porque ele tinha mordido um colega, ele tinha mordido um menino que foi brincar com ele. Ele mordeu o menino no rosto, certo? E o pai começa a chamar ele de rato. Você é um rato sujo e imundo, e deixa o menino de costas no chão, e senta a mão no menino com uma cinta de couro e deixa marca nas costas do menino. E no final da surra, e ele falando, inclusive é muito comovente no livro, porque ele diz que ele não parava mais de bater, ele não terminava, naquilo não acabava. E no final o pai joga a cinta em cima das costas e diz, esse menino ou vai ser um grande homem ou vai ser um criminoso. E aí o Freud fechou. Você tá vendo por que você acha que você é um criminoso? E ele começa a chorar, obviamente, começa a se dar conta, né? E se convence que o pai dele era um receptáculo de amor. Sim, ele sentia amor pelo pai, mas ele também sentia ódio. Muito, muito ódio. Você tá entendendo? Ou seja, depois de 10 meses de análise, o Freud consegue fazer ele começar a enxergar aquilo a respeito dele, tá? E encontra, finalmente, uma solução para essa imagem dos ratos. Porque ele conta que logo em seguida da briga, da surra que ele levou do pai, ele viu o pai dele matar uma ninhada de ratos, a paulada, e chamou ele para ver. E pegou um pedaço de pau e matou eles, e ele disse que ficou horrorizado com aquilo. Certo? Então aí a gente começa a encontrar uma solução para todo esse imaginário, essa simbologia na história do Homem dos Ratos, né? Ou seja, os ratos no balde, né? Ou seja, aquele sofrimento que ele sentiu que acontecia com o pai dele, que ele tinha medo que acontecesse com o pai dele, era o que ele queria que acontecesse com o pai dele mesmo, mas ele vivia negando aquilo. Então ele encontrava outras maneiras de fazer aquilo parecer que não, certo? Aquilo também era uma coisa que afligia ele num nível pessoal, porque era inclusive a questão de ele abrir as pernas, né, para ser um pouco mais literal, inclusive com o tipo de tortura, porque o pai queria que ele fizesse, que é casar com a moça rica, certo? Ou seja, a gente ainda tem essa questão, essa moça rica sendo um símbolo de dinheiro e o dinheiro como algo sujo, porque o dinheiro traz nele um monte de sensações horríveis, né? Fez com que ele desejasse a morte do pai, certo? Fez com que ele não conseguisse resolver a vida pessoal dele, ou seja, ele simplesmente parou a vida dele, ele não conseguia estudar, nem trabalhar, nem fazer nada. E a questão era monetária, era de grana, porque ele sabia que a hora que ele terminasse, ele ia ter que tomar uma decisão. Como ele não queria tomar decisão nenhuma, ele estacionou. Ele ficou incapaz de decidir entre todos aqueles rituais que ele formava na vida dele. Certo? O rato, sendo morto à paulada, como ele conta, né? Nessa questão que ele viu quando ele era criança, esse castigo, entende? Quando ele escuta que o rato foi morto à paulada, ele lembra desse castigo físico, corporal, né? Que foi o que o tenente Nova conta para ele lá no começo, né? E aí ele conta finalmente pro Freud que a moça que ele manda o telegrama, a moça que realmente pagou pelos óculos dele, era um flerte dele. Era alguém que ele estava por trás da Gisela, começando a flertar e tentando começar um relacionamento, fazer uma coisa assim, certo? Ou seja, aqui, isso é um emaranhado de questões aqui, que eu nem sei se eu estou conseguindo deixar isso muito claro para você, mas é que é muita coisa, tá? Mas assim ele queria pagar para as outras pessoas, porque pagar para aquela moça era ele dar o braço a torcer e admitir que ele gostava da moça. Se ele gostasse da moça, ele não casava com a Gisela. E se ele não casasse com a Gisela, ele fazia o que o pai dele queria. E como ele odiava o pai dele, ele não podia flertar com a moça, ele tinha que ficar com a Gisela, que era pobre, porque se ele ficasse com a Gisela, que era pobre, o pai ia ficar puto da cara. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E ele não sabia mais quem que ele obedecia, se ele obedecia o pai ou a Gisela, por isso que ele ficava com aquelas, enfim, flertando com a ideia da morte do pai o tempo inteiro, mesmo que ele já estivesse morto, e pensando nessas maneiras de como ele conseguiria matar a namorada, entende? É no barco, é na carruagem, é na, enfim, toda essa coisa, né? E aí o Freud termina essa história, termina esse livro, contando, ou melhor, explicando um pouco mais sobre essa ideia desse delírio obsessivo, ele faz essa analogia com uma árvore, né, com galhos, que podem ir em inúmeras direções, né? E você tem uma árvore gigantesca, com galhos enormes, e podem ir para tudo que é lado, né? Mas o problema sempre começa na raiz, né, meu amigo? Sempre, sempre. Você pode analisar galho por galho, mas se você quiser saber a verdade mesmo, você tem que voltar para a raiz, ou seja, você tem que ir lá para baixo da terra, você tem que ir para o inconsciente para ver se você consegue descobrir, né? Uma vez que o Freud convence o Lanzer que ele sentia ódio pelo pai dele e que aquilo era justificado e que ele sofreu experiências horríveis com o pai e por conta da, enfim, da, inclusive muitas vezes da presença fantasmagórica, né, do pai, né, mesmo vivo, né, ele tinha uma presença na vida do menino. E assim que ele conseguiu revelar esse ódio, né, que o Lanzer sentia, a personalidade dele começou a voltar, ou melhor, começou a aflorar, né, porque ele até então não tinha uma personalidade. A gente está falando de um tratamento que levou 11 meses diários de tratamento, ou seja, é muito tempo, né? E um tratamento que é tão simbólico para a psicanálise, porque afinal de contas explica quase tudo, né? É um grande avanço, como o Freud coloca lá naquele congresso que ele palestrou acerca da história do Homem dos Ratos, né? Ou seja, foi comprovada a teoria da sexualidade infantil, que até então era uma chacota e uma piada, e as pessoas achavam que não existia. O Homem dos Ratos comprovou isso, né? Ficou comprovada também a influência do subconsciente, quando a gente vai entender a história dele como sendo um menino que teve experiências muito marcantes lá no começo da infância, né? O subconsciente como sendo essa área, esse depósito de memórias e traumas e acontecimentos da infância que influenciam na psique do indivíduo hoje, né? Porque não existe tempo no subconsciente. O subconsciente não vai, assim, tem 2 anos, tem 3 anos. Não existe tempo ali, as coisas estão ali só, né? Então, Freud, com o caso do Homem dos Ratos, esse primeiro grande caso, a publicação, obviamente, trouxe toda a comunidade, né, psicanalítica abaixo, e as pessoas até hoje falam muito a respeito dessa ideia e dessa história do Homem dos Ratos, né? Que foi aqui essa história que eu tentei, explicar um pouco para vocês. Não faço ideia se eu consegui ou não, porque é muita informação e eu devo ter esquecido de uma coisa ou outra, mas o miolo tá aqui, certo? O miolo tá aqui. A história do Ernest Lanzer, o menino de 29 anos de idade, que estava completamente paralisado pela sua neurose obsessiva, chegou ao final quando o menino Lanzer se descobriu odiando o pai. E fazendo, tramando, inventando maneiras de não fazer o que o pai queria, para em seguida sentir uma culpa absurda por estar sentindo aquilo. Como eu falei, a leitura do Homem dos Ratos, ela pode se dar de inúmeras maneiras. Eu gosto muito de pensar na ideia dele como a ideia, eu já falei ali no começo, como o cristianismo, acho que é uma coisa muito interessante de você pensar. Mas enfim, Lacan escreveu muito sobre o Homem dos Ratos, e a gente tem textos de psicanalistas que nem são grandes nomes, enfim, teóricos, mas que escrevem coisas muito legais sobre isso. Eu considero, assim, um dos meus casos favoritos da história da psicanálise. Espero que você perca aí alguns minutos dando uma olhada nisso, porque eu acho que você vai curtir muito essa ideia, né, do Homem dos Ratos e do nosso amigo Ernest Lanzer, certo, meu amigo? Bacana, né? Bacana mesmo. Olha só, a gente vai tratar de outros casos nos próximos episódios, outros casos emblemáticos também da história da psicanálise. Se você curtiu, se você achou interessante, se você tiver alguma dúvida, você me manda uma mensagem lá no Instagram, que é o @MiguelNicolauAbibi, e pode mandar uma mensagem lá e eu te respondo, a gente conversa, vê o que acontece, beleza? E, amigo, que bom que você ouviu até aqui, espero que você tenha curtido muito, né? E que tenha sido uma experiência interessante para você, não é mesmo? Algumas reflexões, vamos pensar aí algumas coisas, vamos começar a cogitar alguma coisa a respeito disso, beleza? Um grande abraço e até o próximo, valeu!